de novembro, e Sol Vespertina da Voz da América na sua segunda parte, com a produção de Mariano Bartolomeu e a apresentação de Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias, o presidente da Ucrânia diz que foi impedido o golpe de Estado apoiado por cidadãos russos. O Canadá diz aos seus cidadãos para deixarem a Etiópia, onde o governo põe restrições à divulgação de notícias sobre a guerra. Marinha da Tunísia salva quase 500 migrantes ilegais a caminho da Europa. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet, Facebook, Twitter, YouTube e também no Instagram, onde temos notícia em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de uma ótima escuta.
A Organização Mundial de Saúde advertiu nesta sexta-feira contra a imposição de restrições de viagem devido à variante B11529 da Covid-19, dizendo que levaria semanas a compreender as implicações da estirpe recentemente descoberta na África do Sul. Quando as nações europeias começaram a proibir os voos da África do Sul, a Agência de Saúde, a ONU, disse que os países deveriam adotar uma abordagem baseada no risco e cientificamente ao considerarem as restrições de viagem à luz da variante, mas advertiu contra as restrições. A Europa já está a lutar para fazer face ao novo surto de coronavírus e as restrições de regresso têm provocado tumultos em alguns países. Áustria, República Checa, Alemanha, Itália e Holanda juntaram-se sexta-feira à Grã-Bretanha no anúncio de proibição de viagens. Todas as proibições incluíram a África do Sul e, em muitos casos, também algumas ou todos os outros países da África Austral, Moçambique, Botswana, Eswatini, Lesoto, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. A Etiópia, em guerra há mais de um ano, anunciou novas regras contra a partilha de informações sobre os resultados do campo de batalha contra os rebeldes da região de Tigré, uma medida que poderia significar sanções contra os jornalistas. O governo declarou estado de emergência nacional no início do mês, enquanto os combatentes da Frente Popular de Libertação de Tigré avançavam para a capital. O novo decreto emitido no final de quinta-feira diz que era proibido distribuir em quaisquer sistemas de comunicação, quaisquer movimentos militares, resultados do campo de batalha que não fossem oficialmente publicados pelo governo. Segundo o decreto, os residentes não podem usar as plataformas sociais para apoiar direto ou indiretamente o grupo terrorista, uma referência à TPLF, e alertava para as consequências não especificadas para qualquer pessoa que ignorasse o decreto. O estado de emergência imposto a 2 de novembro permite às autoridades recrutar cidadãos que possuam armas ou suspender quaisquer meios de comunicação social que se acredita estarem a dar apoio moral direta ou indiretamente à TPLF. O último decreto também proíbe qualquer pessoa de pedir um governo de transição, isto dias depois de um destacado partido da oposição, o Congresso Federalista Oromo, ter emitido uma declaração exortando ao fim dos combates e ao estabelecimento de uma administração provisória para facilitar o diálogo. No Burkina Faso, uma escolta militar francesa que seguiu em direção ao Mali retornou a sua viagem interrompida várias vezes durante a semana por vários protestos, disse o exército francês nesta sexta-feira. O comboio de abastecimento de várias dezenas de veículos chegou à Costa de Marfim na semana passada e tem de transitar pelo Burkina Faso e pelo Níger antes de chegar ao Mali. O destino da escolta é Gao, um centro de operação Barkhane da França, que apoia os aliados no Sahel contra uma insurreição jihadista que começou no norte do Mali há quase uma década. Os organizadores dos protestos são um grupo chamado Coligação de Patriotas Africanos do Burkina Faso, que diz que as manifestações visam expor as falhas nos acordos de segurança do Burkina Faso com a França. Mas os falsos rumores que proliferam nos meios de comunicação social afirmam que o comboio estava, de facto, a transportar armas para os jihadistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Burkina Faso, Alpha Barry, rejeitou os rumores e apontou o que disse ser a longa história da ajuda da França em tempos de crise. A Europa proibiu viagens da África Austral para abrandar a propagação de uma nova estirpe do Covid-19 que os cientistas temem que possa torpedear os esforços para vencer a pandemia. Áustria, República Checa, Alemanha, Itália e Holanda Juntaram-se assim esta sexta-feira à Grã-Bretanha no anúncio de proibições de viagem, que inclui Moçambique. Subiu para 20 o número de mortes na explosão de mina no sudoeste da Sibéria, na Rússia, disseram as autoridades. O sobrevivente foi hoje encontrado pelas equipas de socorro. 31 mineiros estão ainda dados como desaparecidos na mina de carvão. Um porta-voz disse haver possibilidade de sobrevivência ainda, pelo que o número de mortes poderá aumentar ou manter-se na mesma. A França anulou conversações com a Grã-Bretanha sobre a crescente crise de migrantes ilegais vindos da África e outras partes que usa a França para depois atravessar o Canal da Mancha em direção à Grã-Bretanha. Isto depois de ter sido publicada nas redes sociais carta do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, em que este disse que a França deveria aceitar de volta todos os imigrantes que atravessarem o Canal da Mancha que separa os dois países. A França disse que a questão dos imigrantes será discutida numa reunião com representantes da Bélgica, Holanda, Alemanha e Comissão Europeia. Na carta, Johnson disse que o repatriamento dos imigrantes ilegais que chegam à Grã-Bretanha, vindo da França, iria reduzir-se não mesmo para pôr termo ao tráfico dos imigrantes. 27 imigrantes ilegais, incluindo 3 adolescentes, morreram afogados quando tentavam chegar à Grã-Bretanha na quarta-feira, atravessando o Canal da Mancha.
Cientistas sul-africanos estão numa corrida para determinar com que rapidez uma nova variante do coronavírus pode propagar e se é resistente às vacinas existentes. A nova variante levou vários países na Europa a reimporem a proibição de voos para 6 países da África Austral, incluindo Moçambique. João Santa Rita.
Os casos de coronavírus estão novamente a aumentar na África do Sul. Várias mutações de uma nova variante, chamada de B.1.1.529, foram detectadas no país, no Botswana e em Hong Kong. Isso fez levantar preocupações de que poderá competir com a anterior variante Delta, que era predominante, e causar uma nova onda da pandemia. A doutora Michelle Chroma, do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul, afirmou: há o potencial de que isto poderá ser mais transmissível e que poderá ser imune, mas não sabemos ainda, disse ela. Estamos ocupados a levar a cabo alguns testes de laboratório para podermos verificar como é que esta nova variante reage ao soro de pessoas que foram anteriormente infectadas e vacinadas, o que nos poderá dar uma maior ideia sobre o potencial de imunidade. Eram palavras da doutora Michelle Chroma. A incerteza levou às restrições de viagens. A Grã-Bretanha acrescentou 6 países africanos à sua chamada lista vermelha, que requer quarentena para viajantes que cheguem desses países e proibiu temporariamente os voos. Outros países da União Europeia proibiram também os voos desses mesmos países. O governo sul-africano descreveu as decisões de precipitadas e levantou preocupação sobre o impacto que isto terá na economia. O diretor da Associação de Turismo da África do Sul, David Frost, disse que os efeitos serão devastadores para esse setor da economia.
We got off the red list in October, and it was sorely needed. We've been shut down for...
Saímos da lista vermelha em outubro e isso era urgentemente preciso. Estivemos fechados durante quase 18 meses. A indústria do turismo está de joelhos. O impacto disto é devastador para as vidas de pessoas, para as famílias, disse ele. Se o distanciamento e as máscaras podem combater o vírus, a doutora Chroma também põe em causa a eficácia da proibição de viagens.
We haven't been able to contain...
Não pudemos conter o alastramento inicial do vírus original e todas as variantes subsequentes alastraram-se globalmente, disse ela, que acrescentou: penso que o valor destas restrições é limitado. Em vez disso, ela propõe vacinar mais pessoas para se impedir os casos mais graves e mortos. Cerca de 35% da população adulta da África do Sul está vacinada, um número aquém do objetivo de 70%. Esses números são ainda menores no continente. Peritos avisam que a desigualdade na vacina poderá criar as condições no terreno para mutações no vírus. Astrid Haas é um economista em Kampala, no Uganda. Na Europa agora, e em particular na América do Norte, fala-se de vacinas de reforço e terceiras vacinas. Mas nós sabemos agora, pela OMS, que menos de 10% dos países africanos vão atingir os alvos de vacinação para este ano, disse o economista, que acrescentou ser isto uma manifestação triste da desigualdade de vacinação no mundo. Com a falta de vacinas, poderá ter que se reintroduzir confinamentos. Essas medidas tiveram já um impacto enorme através da África Austral. ASSE disse que o comércio, o retalho e outros serviços tornaram mais difícil para as pessoas sobreviverem. Particularmente no que diz respeito aos pobres nos centros urbanos, muitos dos rendimentos são usados para comprar alimentos, ou uma alta proporção dos rendimentos são usados para comprar alimentos. E quando não têm a capacidade de ter rendimentos, isso afeta também a segurança alimentar, disse o economista. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, vai reunir este fim de semana com o Conselho de Combate ao Coronavírus. O governo disse que irá anunciar novas medidas dentro de poucos dias.
A ministra São Tomense da Justiça, Ivete Lima, desmentiu nesta sexta-feira as críticas de magistrados judiciais sobre favorecimentos e informações destinadas aos juízes em Portugal. Quanto às reclamações sobre cortes de subsídios de Natal e férias e outras regalias, a ministra responsabiliza a administração dos tribunais. Por outro lado, os critérios estabelecidos pelo Conselho Superior de Magistratura Judicial de São Tomé e Príncipe para o concurso de promoção de dois juízes ao Supremo Tribunal de Justiça estiveram em destaque entre as queixas apresentadas ao Presidente da República, Óscar Medeiros.
Os critérios do polémico concurso para a promoção de dois juízes ao Supremo Tribunal de Justiça estiveram em destaque entre as queixas apresentadas ao Presidente da República.
O que nós queremos, enfim, que aconteça é que o Tribunal, na realidade, arrume a casa. Existem procedimentos antes que têm que ser efetuados no sentido de abrir um concurso de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça. Por exemplo, o Tribunal nunca publicou uma lista de antiguidade, que é a condição necessária para se determinar quem são os juízes que devem candidatar ao Supremo Tribunal de Justiça. Isto nunca verificou. A graduação dessas mesmas pessoas que devem fazer nunca se verificou. Já há mais de 5 anos que o Tribunal não faz uma inspeção judicial para se atribuir aos magistrados as respectivas notas. Notas essas que os senhores do Conselho Superior da Magistratura Judicial vêm dizer-nos, num dos requisitos, que os magistrados têm que ser validamente inspecionados. Para que o Conselho diga isto, é preciso que o próprio Conselho faça essa avaliação, e não o faz.
Os magistrados garantiram ao Presidente da República que o referido concurso está ferido de irregularidades e pediram a intervenção do mais alto magistrado da nação para que a Constituição e as leis sejam tomadas em consideração. Este grupo de magistrados judiciais, liderado pela Presidente do Sindicato da Classe, Cótia Menezes, acusa ainda o Conselho Superior da Magistratura e a Ministra da Justiça, Ivete Lima, de favorecimentos a pessoas que não têm direito a determinadas formações no estrangeiro, em detrimento dos magistrados.
O problema está nos dois sectores, tanto no Conselho Superior da Magistratura como na Ministra da Justiça, que devem sentar e reaver essa questão da atribuição de formação inicial a quem já está a exercer a magistratura e não a quem que não vai ter nenhum contributo com esta formação porque não está no quadro da magistratura.
A Ministra da Justiça, Ivete Lima, desmente as acusações dos magistrados.
Atualmente, o Centro de Estudos Judiciários dá vagas, proporciona vaga, e para este ano nós tivemos 10 vagas. E todos que saíram pagaram o seu bilhete de passagem, a sua estadia estão a fazer. E os que não tiveram possibilidade de ir. Por isso que isso não corresponde à verdade. Já há mais de 2-3 anos que Portugal oferece-nos vaga, não nos dá bolsa. E os magistrados, os juízes, os técnicos e os funcionários do tribunal sabem e têm essa informação. Os que não conseguiram, não foram.
Os magistrados santomenses queixam-se também de outras situações, por exemplo, a falta de verba para o pagamento de subsídios de férias e de Natal, entre outras.
Há uma comunicação do próprio tribunal a dizer que não tem verba para o efeito. Esta parte cabe ao governo e, entretanto, nós estamos a dar diligências no sentido de, enfim, conseguir que se aplique realmente a própria lei. Nós temos também um conjunto de situações que têm a ver com juízes de direito de terceira classe, que neste momento têm a mesma carga de trabalho dos demais colegas de juízes, entretanto, não estão a receber da mesma forma em relação aos demais juízes. Isto é um problema gritante.
Em resposta, a Ministra da Justiça garante que o Governo tem feito a sua parte.
Bem, relativamente sobre o subsídio, o Tribunal é um outro órgão de soberania. Portanto, o Governo mensalmente deposita uma certa quantia para a realização das suas atividades internas. Caberá à própria instituição regularizar e organizar. Portanto, o Governo tem feito a sua parte. Por isso que caberá o próprio Tribunal a responder por isso.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A província de Manica, no centro de Moçambique, realiza esta sexta-feira 26 uma Conferência Internacional de Investimentos e Desenvolvimento para expor as suas potencialidades na agricultura e mineração. Além de países da região como a África do Sul, vão participar, ou melhor, participam na conferência Cuba, Inglaterra, Portugal e Itália. No lançamento da conferência, a governadora de Manica, Francisca Tomás, disse que novos investimentos, sobretudo no setor agrário, podem assegurar a transformação e modernização da produção no setor e estimular a comercialização. Francisca Tomás destacou as vantagens que a província oferece.
Dentre as múltiplas vantagens de se investir em Manica, há que destacar a sua estratégica localização geográfica, corredor de e para o Interland, da sua conectividade com outros mercados do país e da região e, por conseguinte, do mundo, por via ferroviária, rodoviária e aérea, e com um serviço de telecomunicações de nível aceitável.
Francisca Tomás, governadora de Manica, foi secundada pelo secretário de Estado, Edson Macuacua, que também espera que nasçam novos empreendimentos agrícolas e sejam alcançadas parcerias entre empresas locais e estrangeiras que resultem em mais emprego.
A província de Manica é ainda uma província por se descobrir.
Edson Macuacua, secretário de Estado da província de Manica. Vamos agora a Chimoio. André Batista, que impacto é que está a ter esta conferência?
Disse que, por exemplo, a província tem cerca de tem em carteira cerca de 38 projetos e que esses projetos precisam de investimento na ordem de 1,5 bilhão de dólares norte-americanos. E ele falava também que a província toda tem cerca de 662 mil hectares de terras aráveis por explorar. Neste caso, é uma boa área para se explorar esta área. Certeza que, segundo as suas palavras, traria uma enorme diferença, sobretudo na disponibilidade de produtos agrícolas ao nível nacional e até para a exportação. Daí que voltou a fazer reiterados convites a empresários nacionais e estrangeiros para fazer um investimento ao nível da província de Manica. Ela exemplificou que, por exemplo, o setor produtivo, o setor familiar, por exemplo, ao nível de Manica, ou seja, ao nível da província de Manica, há uma produção da banana no setor familiar de grande escala. E a província que é referência, neste caso, na produção da banana no setor familiar. E achava que se isto fosse alavancado de forma industrial, então haveria bastante produção de banana de muita boa qualidade e que seria até possível para exportação.
E André, em relação aos investidores, alguma reação de imediato?
Os investidores estiveram realmente presentes nesta conferência, vários investidores estiveram presentes, alguns embaixadores de países europeus, como Portugal, como Itália. Também esteve presente o embaixador da Cuba e vários outros embaixadores de países vizinhos aqui de Moçambique. Estiveram atentos, por exemplo, a ver as potencialidades que a província de Manica tem. Era esperado que ao fim deste encontro vários acordos ou parcerias fossem rubricados, mas isto ficou para um pouco para depois, para mais tarde. Lembra-se que a província de Manica já experimentou uma grande prosperidade, sobretudo na área agrícola, mas houve falhas, houve fracassos e que fizeram com que alguns farmeiros, particularmente os que tinham emigrado do Zimbábue para Moçambique, abandonassem a área agrícola. E estas falhas estiveram exatamente relacionadas com as políticas agrárias. Por exemplo, eles referiam-se na altura que deveria haver uma bonificação das tarifas, por exemplo, de eletricidade, para tornar viável o processo de irrigação dos campos. Também achamos que deveria haver uma bonificação, por exemplo, nos combustíveis, permitir que houvesse tratores a lavrar, que houvesse caminhões a exportarem a produção para o mercado, e que também deveria haver algum financiamento agrário. E na altura o financiamento agrário era o maior calcanhar daqueles, porque os bancos comerciais, sobretudo, não tinham uma política de investimento ou de financiamento agrário devido aos riscos que este apresentava, porque na verdade muitos dos agricultores praticavam uma agricultura sequeiro, ou seja, dependiam da época da chuva para a sementeira, e havia muitos riscos nesta situação.
Obrigado, André Batista, de Washington DC. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Militares chineses realizaram patrulhas de prontidão para o combate na sexta-feira em direção ao Estreito de Taiwan, quando uma delegação do Congresso americano fez uma visita surpresa a Taipei, oferecendo forte apoio à ilha governada democraticamente e reivindicada pelos chineses. Os 5 membros da Câmara de Representantes dos Estados Unidos chegaram a Taiwan na noite de quinta-feira para uma viagem de 2 dias não anunciada, a segunda em 1 mês que os legisladores americanos fazem. Como na última visita, os militares da China anunciaram as patrulhas nas proximidades do estreito e sensível de Taiwan, que separa a ilha do seu vizinho gigante. O Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação do Povo disse na sexta-feira que organizou as forças navais e aéreas para continuar as patrulhas policiais de prontidão de combate na direção do estreito de Taiwan. Assim, a China denuncia rotineiramente as viagens de políticos americanos a Taiwan, e o seu Ministério das Relações Exteriores disse que fez uma reclamação formal a Washington sobre a última viagem do grupo parlamentar bipartidário, dizendo que jogar a carta de Taiwan era uma cartada perdida. Em Portugal, um programa Visa Dourado coloca as pessoas que investem no país num caminho para a cidadania portuguesa e, portanto, no maior acesso à União Europeia. Há muito que este caminho tem sido atraente para os chineses, mas agora mais pessoas de Hong Kong e de outras partes do mundo estão a inscrever-se no programa. Contudo, aproxima-se um prazo para mudanças no popular programa de investimento Ana Guedes.
Um clima ameno à beira-mar, comida e estilo de vida mediterrâneos, uma classificação elevada no Índice Global de Paz. Mas o que é em Portugal de que não se gosta? Há 10 anos, os investidores têm se inscrito no programa Visa Dourado e, por diversas razões, especialmente os da China continental, agora os consultores de investimento também estão a receber interesse dos residentes de Hong Kong. Richard Werner Brunner afirma que aconselha interessados neste programa.
O que é interessante é que o principal motor para todos os investidores, e não apenas para Hong Kong, mas é para todos os investidores em todo o mundo, é ter um plano B na vida. E o plano B também está em muitos casos relacionados com ter filhos ou dar aos seus filhos a possibilidade de estudar, trabalhar ou viver na Europa.
A insatisfação dos residentes de Hong Kong com a nova Lei de Segurança Nacional da China é outra razão pela qual procuram um plano B, dizem os conselheiros de investimento. Mas não são só os cidadãos chineses que estão interessados em Portugal, conforme nota a advogada Maria Cabral de Azevedo.
Temos de países da África do Sul, da Turquia, do Brasil, está muito disseminado. Hoje em dia, nos Estados Unidos, temos muitos clientes americanos a vir para Portugal. É inacreditável a quantidade de americanos que vieram para Portugal.
Para obter uma autorização de residência conducente à cidadania, em cerca de 5 anos, o investidor pode criar uma empresa que oferece empregos, comprar ou renovar propriedades ou investir numa série de fundos. Mas a 1 de janeiro de 2022 as mudanças começam a chegar ao programa. Por exemplo, o montante necessário para subscrever um fundo de investimento vai subir de 350 mil euros para 500 mil euros. E há mais, diz Richard Werner Brunner.
Na rota de investimento, por exemplo, a transferência de capital até o final do ano é de 1 milhão de euros. Depois será elevada para 1,5 milhão de euros e, em termos de rota do imóvel, os imóveis localizados em Lisboa, Porto e na costa serão excluídos do programa. Assim, só se pode investir em zonas de baixa densidade, portanto, principalmente no interior de Portugal.
Bruna diz que estas mudanças colocaram a pressão sobre os investidores de todos os países que se apressam antes que os negócios de investimento e propriedade se tornassem menos atraentes.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, o desporto de seguida com João Santa Rita.
Na página esportiva vamos começar com o futebol africano para falar do Inter Clube de Luanda, que estava hoje de viagem para Abidjan, na Costa do Marfim, onde defronta no domingo o AZEC Mimosas para a primeira mão da última pré-eliminatória para a fase de grupos da Taça das Confederações, a Taça Nelson Mandela. Estava previsto para hoje ainda um pequeno treino já na capital marfinense e depois amanhã mais treinos. No domingo é que é a doer, a segunda mão é no dia 5 de dezembro. Na Europa, este fim de semana há dois grandes jogos em perspectiva. Em Espanha temos o Real Madrid-Sevilha. Real Madrid em primeiro com 30 pontos, Sevilha em terceiro com menos 2 pontos. É o melhor ataque do campeonato espanhol, Real Madrid, com 32 golos em 13 jogos, contra a melhor defesa, o Sevilha, com 9 golos sofridos em 13 jogos. Vai ser bom este. Em Inglaterra temos Chelsea contra o Manchester United, de CR7, Cristiano Ronaldo. E há que dizer, pelo que se tem passado, CR7 e os seus companheiros têm poucas hipóteses. Chelsea está no topo com 29 pontos, Manchester United, sem treinador, está em oitavo, a 12 pontos do líder. Há notícias, entretanto, que o Manchester United está em conversações com o alemão Ralf Rangnick para assumir o cargo de treinador interino até ao final da época. Rangnick é atualmente diretor desportivo e de desenvolvimento do Lokomotiv de Moscovo. Treinou muitos clubes na Alemanha, o último foi o Leipzig, na época 2018-2019. Ontem, para a Liga Europa, a equipa portuguesa do Sporting de Braga perdeu na Dinamarca com os homens do meio da Jutlândia, o Midtjylland, 3-2. Ao Braga bastava-lhe um empate para garantir pelo menos o segundo lugar. Perderam com um gol de penalti no 90º minuto, o que significa que no seu grupo, o grupo F, está tudo adiado para a última jornada. Estrela Vermelha tem 10 pontos, Braga tem 9, Midtjylland tem 8. E na última jornada, no dia 9, Braga recebe precisamente o Estrela Vermelha, enquanto Midtjylland está no campo do Ludogorets. Esse já não vai a lado nenhum. Está em último lugar com 1 ponto. Fica em casa. Vamos agora para o basquetebol, para falar dos jogos de qualificação para o Mundial de 2023, que vai ser disputado em 3 países da Ásia, Japão, Filipinas e Indonésia. A primeira jornada dos jogos de qualificação de África estão a decorrer em Benguela, no estádio das Acácias Rubras. E hoje Cabo Verde iniciou da melhor maneira, bateu a Nigéria por 79-71. Um jogo muito reído, com a Nigéria a vencer o primeiro quarto 20-18, Cabo Verde a vencer o segundo quarto por 16-15, Nigéria a vencer ao intervalo, portanto, por 1 ponto, 35-34. Nigéria venceu também o terceiro quarto, 20-17. Tudo ficou decidido no último quarto, quando Cabo Verde bateu o pé no acelerador, venceu por 12 pontos, acabando, portanto, com o resultado de 79-71. Jogo do Grupo A, onde estão lá também o Mali e a Nigéria.
Hoje em destaque nas notícias, o presidente da Ucrânia diz que foi impedido o golpe de Estado apoiado por cidadãos da Rússia. Canadá diz aos seus cidadãos para deixarem a Etiópia, onde o governo põe restrições à divulgação de notícias sobre a guerra. E Marinha da Tunísia salva quase 500 migrantes ilegais a caminho da Europa. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amante Miguel. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e a última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com com notícias em texto, áudio e vídeo. Igualmente no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência, repito, é VOA Português. O WhatsApp da Voz da América é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Evans Miguel, votos de boa escuta. Hoje nas notícias destacamos que o presidente da Ucrânia diz que foi impedido golpe de Estado apoiado por cidadãos russos. Canadá diz aos seus cidadãos para deixarem a Etiópia, onde o governo impõe restrições à divulgação de notícias sobre a guerra. Marinha da Tunísia salva quase 500 imigrantes ilegais a caminho da Europa. Hoje é sexta-feira, destaque para a página reservada às artes, na qual o nosso correspondente Oscar Medeiros conversa com Bonga, o cantor angolano que completa 50 anos de carreira. Mas para já, vamos à atualidade. Cientistas sul-africanos estão numa corrida para determinar com que rapidez uma nova variante do coronavírus pode propagar e se é resistente às vacinas existentes. A nova variante levou vários países na Europa a reimporem a proibição de voos para 6 países da África Austral, incluindo Moçambique. João Santa Rita.
Os casos de coronavírus estão novamente a aumentar na África do Sul. Várias mutações de uma nova variante, chamada de B.1.1.529, foram detectadas no país, no Botswana e em Hong Kong. Isso fez levantar preocupações de que poderá competir com a anterior variante Delta, que era predominante, e causar uma nova onda da pandemia. A doutora Michelle Roma, do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul, afirmou: há o potencial de que isto poderá ser mais transmissível e que poderá ser imune, mas não sabemos ainda, disse ela. Estamos ocupados a levar a cabo alguns testes de laboratório para podermos verificar como é que esta nova variante reage ao soro de pessoas que foram anteriormente infectadas e vacinadas, o que nos poderá dar uma maior ideia sobre o potencial de imunidade. Eram palavras da doutora Michelle Roma. A incerteza levou às restrições de viagens. A Grã-Bretanha acrescentou 6 países africanos à sua chamada lista vermelha, que requer quarentena para viajantes que cheguem desses países e proibiu temporariamente os voos. Outros países da União Europeia proibiram também os voos desses mesmos países. O governo sul-africano descreveu as decisões de precipitadas e levantou preocupação sobre o impacto que isto terá na economia. O diretor da Associação de Turismo da África do Sul, David Frost, disse que os efeitos serão devastadores para esse setor da economia. Saímos da lista vermelha em outubro e isso era urgentemente preciso. Estivemos fechados durante quase 18 meses. A indústria de turismo está de joelhos. O impacto disto é devastador para as vidas de pessoas, para as famílias, disse ele. Se o distanciamento e as máscaras podem combater o vírus, a doutora Roma também põe em causa a eficácia da proibição de viagens. Não pudemos conter o alastramento inicial do vírus original e todas as variantes subsequentes alastraram-se globalmente, disse ela, que acrescentou: penso que o valor destas restrições é limitado. Em vez disso, ela propõe vacinar mais pessoas para se impedir os casos mais graves e mortes. Cerca de 35% da população adulta da África do Sul está vacinada, um número aquém do objetivo de 70%. Esses números são ainda menores no continente. Peritos avisam que a desigualdade na vacina poderá criar as condições no terreno para mutações no vírus. Astrid Haas é um economista em Kampala, no Uganda. Na Europa agora, e em particular na América do Norte, fala-se de vacinas de reforço e terceiras vacinas. Mas nós sabemos agora, pela OMS, que menos de 10% dos países africanos vão atingir os alvos de vacinação para este ano, disse o economista, que acrescentou ser isto uma manifestação triste da desigualdade de vacinação no mundo. Com a falta de vacinas, poderá ter que se reintroduzir confinamentos. Essas medidas tiveram já um impacto enorme através da África Austral. ASSE disse que o comércio a retalho e outros serviços tornaram mais difícil para as pessoas sobreviverem. Particularmente no que diz respeito aos pobres nos centros urbanos, muitos dos rendimentos são usados para comprar alimentos, ou uma alta proporção dos rendimentos são usados para comprar alimentos. E quando não têm a capacidade de ter rendimentos, isso afeta também a segurança alimentar, disse o economista. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, vai reunir este fim de semana com o Conselho de Combate ao Coronavírus. O governo disse que irá anunciar novas medidas dentro de poucos dias.
A ministra São Tomense da Justiça, Ivete Lima, desmentiu nesta sexta-feira as críticas de magistrados judiciais sobre favorecimentos e informações destinadas aos juízes em Portugal. Quanto às reclamações sobre cortes de subsídios de Natal e férias e outras regalias, a ministra responsabiliza a administração dos tribunais. Por outro lado, os critérios estabelecidos pelo Conselho Superior de Magistratura Judicial de São Tomé e Príncipe para o concurso de promoção de dois juízes ao Supremo Tribunal de Justiça estiveram em destaque entre as queixas apresentadas ao Presidente da República, Óscar Medeiros.
Os critérios do polémico concurso para a promoção de dois juízes ao Supremo Tribunal de Justiça estiveram em destaque entre as queixas apresentadas ao Presidente da República.
O que nós queremos, enfim, que aconteça é que o Tribunal, na realidade, arrume a casa. Existem procedimentos antes que têm que ser efetuados no sentido de abrir um concurso de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça. Por exemplo, o Tribunal nunca publicou uma lista de antiguidade, que é a condição necessária para se determinar quem são os juízes que devem candidatar ao Supremo Tribunal de Justiça. Isto nunca verificou. A graduação dessas mesmas pessoas que devem fazer nunca se verificou. Já há mais de 5 anos que o Tribunal não faz uma inspeção judicial para se atribuir aos magistrados as respectivas notas. Notas essas que os senhores do Conselho Superior da Magistratura Judicial vêm dizer-nos, num dos requisitos, que os magistrados têm de ser validamente inspecionados. Para que o Conselho diga isto, é preciso que o próprio Conselho faça essa avaliação, e não o faz.
Os magistrados garantiram ao Presidente da República que o referido concurso está ferido de irregularidades e pediram a intervenção do mais alto magistrado da nação para que a Constituição e as leis sejam tomadas em consideração. Este grupo de magistrados judiciais, liderado pela Presidente do Sindicato da Classe, Cótia Menezes, acusa ainda o Conselho Superior da Magistratura e a Ministra da Justiça, Ivete Lima, de favorecimentos a pessoas que não têm direito a determinadas formações no estrangeiro, em detrimento dos magistrados.
O problema está nos dois setores, tanto no Conselho Superior da Magistratura como na Ministra da Justiça, que devem sentar e reaver essa questão da atribuição de formação inicial a quem já está a exercer a magistratura e não a quem que não vai ter nenhum contributo com esta formação porque não está no quadro da magistratura.
A ministra da Justiça, Ivete Lima, desmente as acusações dos magistrados.
Atualmente, o Centro de Estudos Judiciários dá vagas, proporciona vaga, e para este ano nós tivemos 10 vagas. E todos que saíram pagaram o seu bilhete de passagem, a sua estadia estão a fazer. E os que não tiveram possibilidade de ir. Por isso que isso não corresponde à verdade. Já há mais que 2, 3 anos que Portugal oferece-nos vaga, não nos dá bolsa. E os magistrados, os juízes, os técnicos e os funcionários do tribunal sabem e têm essa informação. Os que não conseguiram, não foram.
Os magistrados santomenses queixam-se também de outras situações, por exemplo, a falta de verba para o pagamento de subsídios de férias e de Natal, entre outras.
Há uma comunicação do próprio tribunal a dizer que não têm verba para o efeito.
Esta parte cabe ao governo e, entretanto, nós estamos a dar diligências no sentido de, enfim, conseguir que se aplique realmente a própria lei. Nós temos também um conjunto de situações que têm a ver com juízes de direito de terceira classe, que neste momento têm a mesma carga de trabalho dos demais colegas de juízes, entretanto, não estão a receber da mesma forma em relação aos demais juízes. Isto é um problema gritante.
Em resposta, a Ministra da Justiça garante que o Governo tem feito a sua parte.
Bem, relativamente sobre o subsídio, o Tribunal é um outro órgão de soberania. Portanto, o Governo mensalmente deposita uma certa quantia para a realização das suas atividades internas. Caberá à própria instituição regularizar e organizar. Portanto, o Governo tem feito a sua parte. Por isso que caberá o próprio Tribunal a responder por isso.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A província de Manica, no centro de Moçambique, realiza esta sexta-feira 26 uma conferência internacional de investimentos e desenvolvimento para expor as suas potencialidades na agricultura e mineração. Além de países da região como a África do Sul, vão participar, ou melhor, participam na conferência Cuba, Inglaterra, Portugal e Itália. No lançamento da conferência, a governadora de Manica, Francisca Tomás, disse que novos investimentos, sobretudo no setor agrário, podem assegurar a transformação e modernização da produção no setor e estimular a comercialização. Francisca Tomás destacou as vantagens que a província oferece.
Dentre as múltiplas vantagens de se investir em Manica, há que destacar a sua estratégica localização geográfica, corredor de e para o Interland, da sua conectividade com outros mercados do país e da região e, por conseguinte, do mundo, por via ferroviária, rodoviária e aérea, e com um serviço de telecomunicações de nível aceitável.
Francisca Tomás, governadora de Manica, foi secundada pelo secretário de Estado, Edson Macuacua, que também espera que nasçam novos empreendimentos agrícolas e sejam alcançadas parcerias entre empresas locais e estrangeiras que resultem em mais emprego.
A província de Manica é ainda uma província por se descobrir.
Edson Macuacua, secretário de Estado da província de Manica. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Depois da página dedicada à atualidade, vamos agora às artes. O Oscar Medeiros conversa com o angolano Bonga, 50 anos a fazer música.
Bonga comemorou 50 anos de carreira com 12 espetáculos em Portugal, na Altice Arena em Lisboa e na Super Rock Arena Pavilhão Rosa Mota no Porto. Sapo, Olhos Milhados ou Cacheche são marcas do cantor considerado embaixador da música angolana, com mais de 400 composições de sua autoria, 32 álbuns e 7 bandas sonoras de filmes, recordista de vendas. Ao longo da sua caminhada como músico, também conquistou numerosos prémios de popularidade e homenagens.
João Antônio, um gamba de malele calunga, João Antônio.
Depois de tantas peripécias e sacrifícios, e enfim, algumas maldades, mas principalmente muita colaboração, muitas portas abertas, principalmente a de França, de Paris. E depois as parcerias que foram feitas, enfim, os locais onde eu passei, os palcos que eu pisei, e tudo isso, quer dizer, resumindo, quer dizer, é uma alegria tremenda, na verdade.
Lembra-se de como foi o seu primeiro espetáculo nos Estados Unidos da América em 1973?
Opa, isso foi no SUV de Nova York, foi ótimo, depois no Apollo, Harlem também, fomos fazer
uma atividade na altura com o grupo Batuqui, do bairro Clinton, e foi tremendo, porque foi uma experiência muitíssimo agradável estar em contato com os afro-americanos. Foi muitíssimo bom ir levar Angola, não é verdade, para eles, e o samba, não é verdade, e toda aquela musicalidade que nós tínhamos no repertório, regra geral, música minha. Foi uma experiência agradabilíssima. E saber, sobretudo, do profissionalismo dos afro-americanos. Ai, 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 uma disciplina que nos deram lições. Deram-nos lições de profissionalismo. E eu gostei da minha estadia de 8 meses e meio nos Estados Unidos da América, onde conhecemos várias cidades e também demos vários espetáculos.
Aos 79 anos de idade, o primeiro africano disco de ouro e platina em Portugal considera que é preciso promover mais a música da lusofonia no mercado dominado pela música cantada em inglês e em francês.
Quando a gente não se interessa por aquilo que é nosso, e tendo em conta que temos uma televisão que, regra geral, são coisas de fora que transmite, tendo em conta uma juventude que adapta outras coisas que aquela que é a nossa, na verdade, porque tem medo da tradição e dos instrumentos típicos tradicionais, é muito complicado. Agora, que é da nossa responsabilidade? Ah, isso é, sim senhora, faz favor. Vamos à obra.
O Bong acha que também deveria cantar em inglês para ter uma melhor aceitação no mercado da música?
Não. Seria despersonalizar aquilo que é nosso e que eu todo o tempo levo a cantar, a incentivar, principalmente para que isso apareça nos meandros do show business internacional. Portanto, houve proposta de facto para cantar espanhol, para cantar inglês, francês inclusive, mas nunca daria por isso aí.
E sobre a pouca colaboração com os cantores mais novos, Bonga explica.
Eu colaboro mais com os jovens nos estúdios de gravação. Eu faço música para eles, como foi o caso para Ari, para Pérola e muitos outros, não é verdade? Faço a minha colaboração do jeito que me dá na vineta. Quer dizer, mas são jovens que têm que procurar as cotas e não o contrário. Não vamos inverter os termos. Os jovens é que têm que se dar conta que precisam das cotas de referência se queremos enveredar para o caminho da defesa da nossa sociocultura musical. E não o contrário. E depois, quando é uma música que vem cheia de requisitos que não fazem parte, enfim, da nossa tónica cultural, eu não entro nessa, nem pouco mais ou menos. Não faço R&B, não faço. Não sou contra, mas não faço. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com as nossas tradições.
O que é que, na sua opinião, falta aos jovens cantores?
Olha, o que falta é o que faltou quando eles eram miúdos, não é verdade? Faltou o quintal, faltou a informação. Faltou a educação, os princípios, quer dizer, da nossa musicalidade. É, os instrumentos típicos tradicionais. Ensaiarem, aliás, fazerem o que eu fiz. E que muitos outros fizeram. E que foram menosprezados por uma espécie de assimilados que enveredaram pela música europeia e americana. Tão só quanto isso. Agora, o que se passa é que os miúdos não estão informados. Não falam nenhuma língua do país. Não têm como tónica o calão, a gíria, o dialeto, a língua, etc. Ah, isso é complicado retratar depois a música de essência.
Ao longo da sua carreira, há registro de poucos espetáculos em Angola. O cantor garante que não é por questões políticas nem artísticas.
É por uma questão ética. É por uma questão ética, simplesmente. Para bom entendedor, meia palavra basta. Se eu sou desejado ainda hoje, com a idade que tenho, por tudo o que canto no mundo, e vou, e tenho menções honrosas que me são entregues, e tenho também uma série de estatuetas e de quadros e de não sei o quê, que me são ofertados, e prémios principalmente. Prémios principalmente. Como é que o meu país de origem não está em sintonia? Isso é uma questão ética.
Alguma vez passou pela cabeça candidatar-se à presidência da República de Angola?
Nunca. Nem ministro, quanto mais presidente. Não, é uma carga de trabalho. Nunca. Muito obrigado.
Oscar Ribeiros e a Voz da América na Altice Arena em Lisboa, nos 50 anos de carreira de José Adelino Barceló de Carvalho. Bonga, o seu nome artístico.
No menya kofele menya makalala minha machide. Aguarará, 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 aguarará. E foi quando a corrente parou, já apareceu o cano enferrujou. No cubico do mocego, eu sei que a torneira secou. Aguarará, 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 aguarará. Domingo fui eu que fangondo não havia lenha. Eu fiz a sopa com água da muquenha. Aguarará, 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 aguarará. Sopro o cano, água foi, limpo o cano, água vem. Água turva tem também, pra quem não tem água pra beber. Aguarará, 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 aguarará. Ibano menya, menya kofele, menya matalala, menya mashidi. Aguarará, 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 aguarará. Ipamando a corrente parou, chapariço, cano perrujo. No cubico do museu, eu sei que a torneira se for. Aguarará, 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 aguarará. Domingo fui eu que fangondo não havia menha. Eu fiz a sopa com água da muquenha. Aguarará, 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 aguarará. Sobro o cano, água foi, limpo o cano, água vem. Água turva tem também, pra quem não tem meia pra beber. Aguarará, 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 aguarará.
Grande Bonga, voz de Angola, voz de África. E agora as notícias nesta emissão vespertina, caminhando para o final com Ana Guedes.
A Organização Mundial de Saúde advertiu nesta sexta-feira contra a imposição de restrições de viagem devido à variante B11529 da Covid-19, dizendo que levaria semanas a compreender as implicações da estirpe recentemente descoberta na África do Sul. Quando as nações europeias começaram a proibir os voos da África do Sul, a Agência de Saúde, a ONU, disse que os países deveriam adotar uma abordagem baseada no risco e cientificamente ao considerarem as restrições de viagem à luz da variante, mas advertiu contra as restrições. A Europa já está a lutar para fazer face ao novo surto de coronavírus e as restrições de regresso têm provocado tumultos em alguns países. A Áustria, República Checa, Alemanha, Itália e Holanda juntaram-se sexta-feira à Grã-Bretanha no anúncio de proibição de viagens. Todas as proibições incluíram a África do Sul e, em muitos casos, também algumas ou todos os outros países da África Austral. Moçambique, Botswana, Eswatini, Lesoto, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. Etiópia, em guerra há mais de um ano, anunciou novas regras contra a partilha de informações sobre os resultados do campo de batalha contra os rebeldes da região de Tigré, uma medida que poderia significar sanções contra os jornalistas. O governo declarou estado de emergência nacional no início do mês, enquanto os combatentes da Frente Popular de Libertação de Tigré avançavam para a capital. O novo decreto emitido no final de quinta-feira diz que era proibido distribuir em quaisquer sistemas de comunicação, quaisquer movimentos militares, resultados do campo de batalha que não fossem oficialmente publicados pelo governo. Segundo o decreto, os residentes não podem usar as plataformas sociais para apoiar direto ou indiretamente o grupo terrorista, uma referência à TPLF, e alertava para as consequências não especificadas para qualquer pessoa que ignorasse o decreto. O estado de emergência imposto a 2 de novembro permite às autoridades recrutar cidadãos que possuam armas ou suspender quaisquer meios de comunicação social que se acredita estarem a dar apoio moral direta ou indiretamente à TPLF. O último decreto também proíbe qualquer pessoa de pedir um governo de transição, isto dias depois de um destacado partido da oposição, o Congresso Federalista Oromo, ter emitido uma declaração exortando ao fim dos combates e ao estabelecimento de uma administração provisória para facilitar o diálogo. No Burkina Faso, uma escolta militar francesa que seguia em direção ao Mali retornou a sua viagem interrompida várias vezes durante a semana por vários protestos, disse o exército francês nesta sexta-feira. O comboio de abastecimento de várias dezenas de veículos chegou à Costa de Marfim na semana passada e tem de transitar pelo Burkina Faso e pelo Níger antes de chegar ao Mali. O destino da escolta é Gao, um centro de operação Barkhane da França, que apoia os aliados no Sahel contra uma insurreição jihadista que começou no norte do Mali há quase uma década. Os organizadores dos protestos são um grupo chamado Coligação de Patriotas Africanos do Burkina Faso, que diz que as manifestações visam expor as falhas nos acordos de segurança do Burkina Faso com a França. Mas os falsos rumores que proliferam nos meios de comunicação social afirmam que o comboio estava de facto a transportar armas para os jihadistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Burkina Faso, Alpha Barry, rejeitou os rumores e apontou o que disse ser a longa história da ajuda da França em tempos de crise. A Europa proibiu viagens da África Austral para abrandar a propagação de uma nova estirpe do Covid-19 que os cientistas temem que possa torpedear os esforços para vencer a pandemia. Áustria, República Checa, Alemanha, Itália e Holanda juntaram-se assim esta sexta-feira à Grã-Bretanha no anúncio de proibições de viagem que inclui Moçambique. Subiu para 20 o número de mortos na explosão de mina no sudoeste da Sibéria, na Rússia, disseram as autoridades. Um sobrevivente foi hoje encontrado pelas equipas de socorro. 31 mineiros estão ainda dados como desaparecidos na mina de carvão. Um porta-voz disse haver possibilidade de sobrevivência ainda, pelo que o número de mortos poderá aumentar ou manter-se na mesma. A França anulou conversações com a Grã-Bretanha sobre a crescente crise de migrantes ilegais vindos da África e outras partes que usa a França para depois atravessar o Canal da Mancha em direção à Grã-Bretanha. Isto depois de ter sido publicada nas redes sociais carta do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, em que este disse que a França deveria aceitar de volta todos os imigrantes que atravessarem o Canal da Mancha que separa os dois países. A França disse que a questão dos imigrantes será discutida numa reunião com representantes da Bélgica, Holanda, Alemanha e Comissão Europeia. Na carta, Johnson disse que o repatriamento de imigrantes ilegais que chegam à Grã-Bretanha, vindo da França, iria reduzir-se não mesmo para pôr termo ao tráfico dos imigrantes. 27 imigrantes ilegais, incluindo 3 adolescentes, morreram afogados quando tentavam chegar à Grã-Bretanha na quarta-feira, atravessando o Canal da Mancha. Pescadores franceses bloquearam hoje, entretanto, os portos usados para ligações com a Grã-Bretanha e impediram o tráfico no túnel que liga os dois países em protesto contra a falta de concessão de licenças de pesca nas águas britânicas. Tropas e polícias australianos foram enviados para a capital das Ilhas Salomão, no Oceano Pacífico, para ajudar a restabelecer a ordem depois de violentas manifestações em que a casa do primeiro-ministro foi atacada e partes da cidade destruídas por incêndios. 5 congressistas americanos reuniram-se em Taipei com o presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, numa visita surpresa destinada a reafirmar o apoio dos Estados Unidos a este território que a China reivindica como parte integrante do país.
E assim chegamos ao final desta emissão de sexta-feira, 26 de novembro de 2021. Em nome de toda a equipa da Voz América, Mariano Bartolomeu na produção e a Mais Miguel que apresentou, votos de um ótimo final de semana. Estaremos amanhã, sábado e domingo também, com a emissão dedicada ao final de semana. Bom fim de semana e continue com a Voz América em www.voa.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.